Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 25 de julho, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A partir de hoje, a RP Mob, antiga Transerp, passa a disponibilizar o pagamento de pendências relacionadas às estadias de veículos nos pátios municipais com cartão de crédito. A quitação de débitos era possível apenas na modalidade PIX ou dinheiro em espécie. Com essa adequação, o proprietário do veículo poderá pagar a dívida com o cartão de crédito parcelado de 2 até 12 vezes, com a respectiva cobrança de juros. De acordo com a RP Mob, a transação financeira será totalmente entre operadora do cartão e o proprietário do veículo. A entidade executiva de trânsito continuará recebendo o valor à vista e a regularização do veículo será imediata. O objetivo da medida é oferecer aos proprietários de veículos mais alternativas para a quitação da dívida.
Destaques do Jornal da USP.
Profissionais negros têm 58 vezes menos chances de acessar altos cargos de gestão. Um estudo realizado na Faculdade de Direito da USP mostrou que lideranças corporativas de companhias abertas se mantêm desiguais para profissionais pretos e pardos. O autor da pesquisa e professor de Direito Comercial, Carlos Portugal Gouveia, comenta que a governança das companhias abertas brasileiras reforça determinadas características da estrutura social do Brasil, profundamente marcada por traços patriarcais e racistas. A pesquisa reuniu dados detalhados de 15% da amostra de 442 companhias abertas brasileiras, feitas entre 2012 e 2019 pelo IBGE, e busca compreender aspectos da sociedade que impactam as lideranças corporativas em uma análise da diversidade racial existente nos cargos de governança. Com o envelhecimento da população, empresas buscam atrair trabalhadores mais velhos. Empresas nacionais e internacionais já estão atentas aos profissionais mais velhos e buscam recrutá-los. Dados do Censo Demográfico do IBGE confirmam essa tendência em uma população que está envelhecendo cada vez mais. Segundo a pesquisa, 1/3 da população brasileira terá 60 anos ou mais até 2050. Nesse cenário, a mestranda da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP buscou estudar esses números e tendências. A pesquisa observou que o funcionário mais velho é visto pelas empresas pelo aspecto da diversidade e inclusão. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Evolução ajuda a explicar a diferença no tamanho das tartarugas. Conhecidas também como testudines ou quelônios, as tartarugas são répteis pré-históricos, com evidências fósseis datadas em quase 200 milhões de anos. Esses animais experienciam um longo processo evolutivo, com mudanças de características com o passar do tempo. Para compreender melhor essas transformações, pesquisadores da USP investigaram os fatores que influenciaram na evolução do tamanho corporal delas. O pesquisador Pedro Godoy, professor do Instituto de Biociências da USP e um dos autores do estudo, conta que a disparidade de tamanho entre as tartarugas pode ser explicada pela história evolutiva de cada espécie, que adquire características próprias para sua sobrevivência. Processo de inelegibilidade julgado no Tribunal Superior Eleitoral reacende discussão sobre casos políticos marcantes. Após 4 sessões de julgamento, Jair Messias Bolsonaro foi declarado inelegível por 8 anos, por 5-2. Foi reconhecida a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O processo de Bolsonaro relembrou outros 2 casos marcantes, o impeachment de Dilma Rousseff e de Fernando Collor de Mello. Apesar de algumas semelhanças, as particularidades de cada caso, assim como os interesses políticos de cada decisão, dificultam o entendimento das condenações, assim como a complexidade da lei brasileira, que contribui para comparações inapropriadas dos 3 casos citados. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
E agora conosco Júlia Valeri. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras está com inscrições abertas para o programa de mestrado em Computação Aplicada. O programa é voltado para a formação de pesquisadores e profissionais altamente qualificados na área de computação e oferece uma sólida base teórica e prática, além de proporcionar aos estudantes uma visão ampla e atualizada das principais áreas da computação e suas aplicações. As inscrições ficam abertas até 31 de julho e podem ser feitas pela internet. Estudo do Hospital das Clínicas vai avaliar a vacina tetravalente para a gripe do Butantan em bebês. Se você é pai, mãe ou responsável legal de uma criança de 6 a 35 meses de vida, saudável sem ser prematuro e ter tido peso de nascimento igual ou maior do que 2,5 kg, pode inscrevê-la para um ensaio clínico. Todos que participarem serão vacinados. As inscrições podem ser feitas na internet e ficam abertas até a conclusão do estudo. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras sedia simpósios sobre imagens médicas. De 8 a 10 de novembro, o 11º Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas tem o objetivo de reunir pesquisadores de importantes linhas de atuação de engenharia biomédica e física médica, em especial profissionais, pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação. O evento será de forma híbrida. A submissão de trabalhos vai até o dia 27 de agosto e as inscrições vão de 1º de setembro até 13 de outubro e variam de R$ 30 a R$ 250. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Obrigada, Júlia.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A terça-feira começou com sol e tempo aberto. Segundo a previsão, durante a tarde deve aumentar a presença de nuvens e à noite a nebulosidade diminui. Não há possibilidade de chuvas. A mínima foi de 15 graus e a máxima pode atingir os 32.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Pesquisadora da Unesp é selecionada em chamada de apoio à ciência do Instituto Serra Pilheira. A proposta do projeto é geração de energia limpa utilizando resíduos industriais. Os detalhes na reportagem de Michel Amâncio.
Projeto para a produção de energia limpa desenvolvido por professora da Unesp é selecionado para financiamento de R$ 700 mil. O trabalho da pesquisadora Juliana Brito, do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, busca formas de produção de energia limpa a partir de resíduos industriais. A professora falou sobre o projeto.
Ele é a síntese de toda a minha carreira acadêmica até esse momento. Eu comecei a iniciação científica lá atrás, na Universidade Federal de Lavras, com o professor Joaquim, fazendo tratamento de resíduo. Então, naquela época, a gente já usava efluentes reais e a gente tentava oxidar esse efluente até CO2 e água. E aí eu vim para a Unesp, para o Instituto de Química, trabalhar com a professora Valnice. E quando a gente foi propor o meu projeto de doutorado, a gente resolveu, então, tentar oxidar um composto orgânico. Então, eu degradaria um composto orgânico, um poluente, e até o CO2 e água, e esse CO2 seria reduzido formando compostos como, por exemplo, metanol, etanol, que são compostos químicos de valor agregado, né? Eles poderiam ser segregados para venda ou poderiam ser utilizados, por exemplo, na indústria para gerar energia, com combustível mesmo, como a gente usa, por exemplo, etanol no carro.
A pesquisa vai ter o financiamento do Instituto Serra Pilheira, em parceria com agências estaduais de fomento à pesquisa. O valor de R$ 700 mil vai ser utilizado ao longo de 5 anos de desenvolvimento do estudo, como explica a professora Juliana.
É um prazo muito estendido, então são 5 anos de projeto, é um tempo bem interessante para a gente trabalhar. Um doutorado hoje dura 4 anos, então é complicado você pegar um financiamento de 2 anos de projeto. 2 anos não te sustenta um doutorado inteiro. Então, 5 anos é tempo de você conseguir um aluno para desenvolver, né, um pesquisador para desenvolver esse trabalho e ter ele ali com financiamento por 4 anos tranquilamente. Com 5 anos de prazo, a gente consegue fazer isso.
O projeto tem como título a seguinte pergunta: é possível continuar vivendo em um planeta sem produção de energia limpa e consciência ambiental?
A resposta para essa pergunta, com certeza, é não. A gente vê as mudanças climáticas que a gente tem causado e, por mais que existam algumas opiniões, entre aspas, diversas, não. A gente está, sim, causando essas mudanças ambientais. É o nosso estilo de vida, as nossas metas de vida, que não vão mudar. A gente não vai conseguir voltar à época que você plantava comida no quintal de casa e que o máximo de deslocamento que você fazia era ali, sei, num cavalo. A gente não vai voltar nessa era, né? A nossa vida hoje é outra. Então, a gente vai ter que cuidar de como esse modo de vida nosso impacta. A gente precisa de energia? Sim. Mas a gente tem que, então, conseguir produzir uma energia limpa. E tudo isso envolve consciência ambiental. A gente tem que tratar os nossos resíduos, a gente tem que cuidar desse efluente que é gerado. Então, a gente precisa desse olhar para conseguir seguir, não vou nem dizer que é num futuro tranquilo. É hoje. Está bem escancarado na nossa cara todas as mudanças que a gente vê e não tem para onde fugir. A resposta para a pergunta, com certeza, é não.
Além da professora Juliana Brito, outros 31 jovens cientistas também foram selecionados pela sexta chamada pública do Instituto Serra Pilheira de Apoio à Ciência. O Serra Pilheira é uma instituição privada e sem fins lucrativos que tem como objetivo a valorização do conhecimento científico, como explica a diretora de ciência do Instituto, Cristina Caldas.
Enxergamos a ciência como uma aliada dos avanços democráticos e do pensamento crítico. A ciência atravessa assuntos de interesse público, como política, economia e saúde, e por isso a gente acha que deve ser levada em conta por tomadores de decisão e formuladores de políticas públicas. Ao valorizarmos a ciência produzida no Brasil, ajudamos a construir uma sociedade cientificamente informada e que considera as evidências científicas nas tomadas de decisão.
Para conhecer mais sobre os 32 projetos selecionados para financiamento, acesse o site serrapilheira.org. Michel Amâncio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O programa De Olho Vivo na Polícia, adotado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo desde 2020, visa, entre outras questões, reduzir o uso da força policial a partir de câmeras operacionais portáteis. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é possível observar uma redução da letalidade dentro dos batalhões que incorporaram o projeto. Reportagem de Júlia Galvão.
A partir de 2020, a Polícia Militar do Estado de São Paulo passou a incorporar o programa de Olho Vivo na Polícia, sistema de câmeras operacionais portáteis, conhecidas como COPs, que são acopladas às fardas policiais com o objetivo de reduzir os níveis do uso de força policial, melhorar a produtividade, regulamentar e analisar o trabalho nesses ambientes, entre outros. Segundo o recente relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é possível observar a redução da letalidade de forma acentuada dentro das unidades policiais que passaram a incorporar as COPs em suas operações. Em 2019, 102 adolescentes foram vítimas de intervenções policiais, número que caiu para 34 com a incorporação do sistema. Daniel Edler, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, explica que para a compreensão da temática, antes é necessário entender a letalidade policial como um problema de segurança pública.
Eu acho que a primeira questão que precisa ser colocada, na verdade, é se o uso da força pela polícia, principalmente o uso da força letal, é uma questão de política pública. Assim. Eu acho que isso é meio que parte desse pressuposto, mas eu acho que isso não é um consenso no debate público. Existe muito discurso, a gente vê muito discurso de que as mortes causadas pela intervenção policial são quase como uma consequência, um efeito paralelo das políticas normais de controle de segurança pública, né? Como se você não pudesse fazer um policiamento efetivo que, de fato, reduzisse crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, sem uma alta taxa de letalidade. E a gente já viu, na verdade, uma série de programas de redução de homicídios que tiveram como efeito também uma redução do número de mortes causadas pela PM. Então, olha para a segurança pública como uma questão de polícia, mas também como uma série de outras estratégias que podem intervir nas comunidades, podem intervir no terreno, de forma a reduzir o risco de violência. E o policiamento é um desses efeitos, né? Além disso, a gente pode pensar o policiamento de uma forma mais inteligente, né? Um policiamento orientado para o problema, com uma saturação em áreas onde existe concentração de crimes, policiamento preventivo para evitar que os crimes, tente evitar que os crimes aconteçam, faça uma dissuasão em vez de uma repressão.
Edler menciona também que está na hora de avaliarmos políticas públicas de uma forma mais sistemática, sendo possível notar que os resultados nacionais com relação à aplicação das COPs são positivos. Contudo, é necessário compreender que essa política não funciona para a melhora do problema de forma isolada.
A gente não pode simplesmente achar que esse resultado vai se reproduzir ao longo do tempo, porque as câmeras entram em um contexto institucional amplo, onde outras medidas estão sendo implementadas. Então, só as câmeras especificamente, elas não funcionam se os policiais começarem a perceber que os abusos de autoridade, que o uso da força e etc. não levam a condenações, por exemplo, no sistema de justiça criminal, se a promotoria não usa as imagens, se os juízes não usam as imagens, se a defensoria tem dificuldade de acessar essas imagens para mostrar que houve, por exemplo, tortura policial, abuso do uso da força, etc. Então não basta só a polícia militar investir nessas câmeras. Essas câmeras têm que gerar imagens que são usadas por todo o sistema de justiça criminal para responsabilizar os policiais. E se esse processo acontecer, de fato, gerando mais transparência na ação policial, aí sim a gente pode ter um indício de que os resultados que a gente pegou, que a gente avaliou nesses primeiros meses, vão ser reproduzidos nos próximos meses. Mas eu acho que é importante pensar que nenhum equipamento implementado na polícia é uma bala de prata. Ele precisa de todo um contexto de interesse institucional em supervisionar o uso da força, em controlar o uso da força, em responsabilizar os policiais que, porventura, possam fazer um uso pouco responsável da força. E com todo esse arcabouço institucional, aí sim a gente pode dizer que existe um impacto, sim.
É também importante entendermos que a utilização das câmeras não é a única forma de reduzir o uso da violência, sendo interessante analisar o problema a partir de um olhar abrangente. Edler comenta:
o crime é multicausal, então é muito difícil você cravar peremptoriamente que uma variável específica teve esse impacto. É muito difícil fazer essa avaliação de impacto, por isso que são poucas as avaliações de impacto e por isso que os gestores públicos têm que levar muito a sério esse processo de avaliação de impacto. Mas há, por exemplo, pesquisas do Daniel Cerqueira, do IPEA, mostrando como que o estatuto de desarmamento reduziu o número de armas em circulação, reduziu o número de crimes. Há pesquisas que mostram que o sistema educacional, principalmente para ensino médio, se for em tempo integral, ele também pode reduzir o número de crimes, mantendo adolescentes na escola por mais tempo, dificultando a entrada deles nos circuitos do crime, etc. Isso também pode reduzir o crime em algumas regiões. Há uma perspectiva de que mudanças demográficas, então o envelhecimento da população reduz o crime. Esses são realmente diversos fatores que impactam nisso. E um programa de segurança pública tem que tentar olhar para todos esses fatores e ver o que ele pode fazer.
Eu conversei com Daniel Edler, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP sobre o tema. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
E o brasileiro vem aprendendo a exigir alguns de seus direitos, embora desconheça muitos deles. Já a noção de deveres que tem para com o Estado e a sociedade ainda fica a desejar. Reportagem de Ferraz Júnior.
O roubo de fios de energia elétrica levou a Prefeitura de Ribeirão Preto a fechar uma unidade básica de saúde e a população do bairro ficou sem atendimento. No Rio de Janeiro, um pai e uma filha foram presos porque não tiveram atendimento médico imediato e, por conta disso, agrediram a médica de plantão, depredaram equipamentos da unidade de saúde e, como consequência, uma paciente morreu de infarto pela falta de atendimento. Exemplos de depredação de espaços públicos são diários e ocorrem em todo o país e revelam a falta de percepção do cidadão de que, se ele possui direitos, também tem deveres a cumprir, como explica o professor Daniel Pacheco, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
Pessoa que está doente tem direito de ser atendida no hospital? Com toda certeza. Só que temos que lembrar que os médicos são limitados, que os recursos do hospital são limitados e que não necessariamente vai dar para atender tão rápido quanto a pessoa gostaria, né? E não tem sentido. Porque é claro que se tem um outro atendimento que é de mais urgência, um paciente que é mais idoso, está no caso mais grave, ele tem que ser atendido antes. É assim que funciona em qualquer hospital, em qualquer lugar do mundo. E a outra pessoa tem que aceitar isso. Então ela tem o direito de ser atendida no hospital, mas tem o dever de aguardar a sua vez, e assim como temos vários deveres em sociedade. Então, na realidade, quando a pessoa desrespeita essa ordem, quando a pessoa furta fios de energia elétrica, deixando outra sem atendimento, ela está sendo muito egoísta e esquecendo desse ponto de vista. Para a gente ter os benefícios de viver em sociedade, nós temos alguns ônus também. Só que, no final das contas, o bom cidadão, as pessoas que cumprem as leis, elas acabam sendo mais beneficiadas do que prejudicadas, digamos assim. Então, é mais vantagem você respeitar todos os seus deveres para ter acesso aos seus direitos. Se cada um resolver fazer o que bem entende, a gente vai voltar para uma situação aí de selva, em que todo mundo vai sair perdendo.
Ao longo dos anos, após a Constituição Federal de 1988, criou-se um entendimento de que o Estado e a sociedade, em seus diversos setores, possuem uma série de obrigações básicas, como fornecimento de saúde, educação, segurança e infraestrutura. Mas o conceito de cidadania não se resume à luta pelos direitos. Vai além, ao incorporar também a noção dos deveres ou obrigações, como define o professor Márcio Henrique Pereira Ponziláqua, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
Então, a cada dever corresponde um direito e a cada direito corresponde deveres. Não necessariamente os direitos e deveres de uma pessoa, mas, por exemplo, de uma pessoa para com outra, de uma pessoa para com o Estado, do Estado para com cidadãos, dos cidadãos para com o Estado. Então, há uma série de direitos e deveres que nós podemos enumerar. Isso no campo jurídico e também no campo ético. Quando falamos de ético, nós falamos de moral, ou seja, aquilo que é bom, aquilo que precisa ser realizado, porque diz respeito ao bem comum, aquilo que é bem para mim, que é bem também um bem individual, bem da minha família, mas também bem para a coletividade, para aqueles com os quais eu comungo os mesmos destinos, o mesmo ambiente, o mesmo espaço.
A noção da importância de cobrar direitos está mais difundida na sociedade do que a noção dos deveres. Para o professor, é necessário desenvolver essa cultura através da educação.
No Brasil, nós temos uma baixa cultura associativista, ou seja, no sentido de participar, de exigir. Isso também não é só direito, mas é obrigação do cidadão. O cidadão ele deve cuidar também. Por exemplo, nós falávamos anteriormente dos parques públicos. Eu não posso só usufruir dos parques públicos, das zonas de preservação, das unidades de conservação, quando permitida a entrada dos cidadãos, mas eu também devo cuidar. Eu não posso jogar lixo, eu não posso quebrar, não posso depredar, não posso destruir. Eu preciso respeitar, não posso poluir. Agora, quando falamos com relação à compreensão que as pessoas têm equivocada de que a coisa pública é coisa de ninguém, na verdade não é. A propriedade pública, a propriedade de domínio público, ela é gerida pelo Estado, mas ela é bem de todos. Ela não tem um titular específico, mas é um bem de todos. Então, ao mesmo tempo em que o cidadão deve reivindicar os seus direitos, ele também deve compreender seus deveres para com os outros cidadãos e para com o Estado e para com o espaço que é o espaço de todos. Isso demanda participação, demanda conscientização, demanda ampliação da educação e formação.
Nós ouvimos os professores Márcio Ponzilacqua e Daniel Pacheco, ambos da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre noções de direito e dever do cidadão brasileiro. Ferraz Júnior, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação, Júlia Valeri. Produção, Ana Beatriz Fogaça. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Bom, e vem aí o Express Cultura. E o destaque de hoje é a programação do SESC, que está cheinha de atividades. Os detalhes daqui a pouquinho.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.